No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Crise hídrica ameaça sustento de famílias em várias regiões do Maranhão. Crimes ambientais e narcotráfico integram a chamada ação da COP. Casa das ONGs recebe diálogo sobre perspectivas latino-americanas para a transição energética. E presidente da Comissão de Ecologia Integral de Manaus participa da COP 30.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá a você, iniciamos essa edição falando que uma crise hídrica tem castigado o estado do Maranhão e ameaçado o sustento de famílias em várias regiões do estado. Cerca de 60% dos municípios integram esse mapa da seca. As informações com Tenille Barros.
Enquanto as discussões globais sobre as mudanças climáticas avançam durante a COP30 em Belém, os efeitos dessas transformações já são sentidas com força em todo o Maranhão. De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, mais da metade dos municípios maranhenses enfrenta uma seca grave. O aumento das temperaturas e a redução do volume de chuva a longo prazo agravaram o cenário. Na Baixada Maranhense, a estiagem atinge cerca de 21 cidades. Em Santa Helena e em Turilândia, por exemplo, não chove há mais de 3 meses. O rio Turiaçu, que durante décadas sustentou famílias ribeirinhas e abasteceu comunidades locais, hoje está praticamente seco. A escassez hídrica tem colocado em risco a criação de peixes e o sustento de dezenas de famílias, que relatam perdas nos últimos 3 anos. Segundo o Monitor de Secas, plataforma da Agência Nacional de Águas, 127 municípios maranhenses estão atualmente sob os efeitos da seca. Alessandra Daibert, coordenadora de estratégias para eventos climáticos críticos da ANA, destacou que o fenômeno observado no Maranhão reflete um padrão de estiagens mais longas e intensas em todo o Nordeste.
Hoje a gente pode dizer que cerca de 60% dos municípios do estado do Maranhão se encontram na situação de seca grave. Vem piorando nos últimos 7 anos a situação de secas no estado.
Enquanto o planeta busca soluções em conferências internacionais, comunidades maranhenses convivem diariamente com a face mais dura da crise climática, a falta de água. O desafio agora é transformar os debates em ações concretas que cheguem, de fato, a quem mais sente o peso das mudanças no clima. Tenille Barros, da Rádio Educadora do Maranhão, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Ministério Público Federal e lideranças indígenas alertam quanto à consulta indispensável sobre mercado de carbono na COP30. Saiba mais com Janaína Souza.
Nos primeiros dias da Conferência Climática, ocorreram vários debates sobre o mercado de carbono na Zona Azul, onde acontecem as grandes negociações sobre financiamentos. O Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, por exemplo, discutiu sobre como o financiamento climático, incluindo mecanismos de mercado de carbono, que deve ser direcionado para garantir uma transição equitativa. Para o procurador do MPF do Pará, Oswaldo Costa, discutir e ouvir as comunidades indígenas com relação ao mercado de carbono é imprescindível.
Essa é uma questão que tem, na verdade, ela inclui várias variáveis, tem várias complexidades para se tratar. O que se comenta mais atualmente é sobre a questão do mercado de carbono jurisdicional, né, que é o modelo que está sendo adotado aqui pelo estado do Pará, e que, em razão da forma como vem sendo adotada e a forma como vem sendo feita a consulta para as comunidades, tem levantado diversos questionamentos. Assim, é evidente que existe a defesa, do ponto de vista inclusive jurídico, pelo próprio estado do Pará, né, que entende que existem previsões na lei, né, na lei de 2024, que prevê o regramento do mercado de carbono, que permitiria o estado fazer da forma como vem sendo feito, mas nós entendemos que existem algumas inadequações em todo esse processo.
De acordo com a liderança indígena à frente do Conselho Indígena Tapajós Arapiuns, Margarete Maitapu, que lidera uma organização que representa 121 aldeias, O mercado de carbono proposto na COP30 não é a alternativa para as comunidades indígenas.
Esse momento assim, de falar sobre o crédito de carbono, para nós enquanto população indígena, não é alternativa. Crédito de carbono para nós também não é solução. Crédito de carbono, na verdade, vem ser a destruição da nossa floresta, a destruição do nosso território. Na verdade, vem para afetar nossas populações e acabar mesmo com o que nós temos de melhor, que é a riqueza da nossa floresta. Então, nós enquanto indígena e nós quanto executiva e conselho indígena da Paz do Arapiuns, nós também prezamos pela soberania e sobrevivência dos povos indígenas dentro do seu território. Porque nós nascemos no nosso território e quando você consegue fazer isso, você não consegue mais voltar. Então, nós necessitamos de que as nossas populações indígenas permaneçam de forma sustentável, mas que elas mesmas continuem mantendo o seu território em pé.
Com informações da COP30 em Belém do Pará, Janaína Souza para a Rede de Notícias da Amazônia.
E a Casa das ONGs recebeu na manhã desta terça-feira o diálogo sobre perspectivas latino-americanas para a transição energética. O evento faz parte da programação da COP30 e reuniu comunidades do Brasil, Bolívia, Colômbia e Peru. Os detalhes com Daniela Pantoja.
Comunitários e especialistas da América Latina se reuniram na manhã desta terça-feira na Casa das ONGs em Belém, no Pará, para discutir experiências reais de transição energética justa, popular e inclusiva. O evento faz parte da programação da COP30 e teve como foco principal dar visibilidade às experiências locais de transição energética em países como Brasil, Bolívia, Colômbia e Peru. Joilson Costa, assessor do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental e coordenador executivo da Frente por uma Nova Política Energética para o Brasil, destaca sobre as iniciativas apresentadas.
Essa atividade, ela tem a intenção de discutir, logicamente, quais são as perspectivas para a transição energética justa, popular e inclusiva nos países que fazem parte de uma iniciativa desenvolvida por essas duas redes, em Bolívia, Brasil, Peru e Colômbia, tá? Que é uma iniciativa que alia o conceito e também as práticas de transição energética justa, popular e inclusiva nesses países com o conceito e as práticas de economias transformadoras, ou seja, como é que as experiências de transição energética popular, na nossa visão, contribuem, né, para a promoção de economias transformadoras, economias não capitalistas.
Para Vicente Oando, governador indígena de um determinado povo da Colômbia, é importante estar nesse espaço para apresentar as demandas dos povos que defendem a Amazônia.
Hoje estamos aqui nesta COP30 tentando pôr a voz de aquellos pueblos de la Amazonía, de los Andes, andinos, colombianos, tratando de defender precisamente la vida, la biodiversidad, poner esencia, digamos, de estas transiciones que tienen que recaer en unas decisiones participativas de las vidas cotidianas de aquellas personas que resisten y persisten en sobrevivir y tratar de emerger desde las cenizas, como lo han planteado aquí, en una nueva visión de desarrollo endógeno hacia los pueblos.
A proposta do evento também foi apresentar os resultados de pesquisas feitas nos países, mostrando como as comunidades estão sendo impactadas pelas mudanças no setor energético. De acordo com Iremar Ferreira, do Rio Madeira em Rondônia e do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, aliado a esse ponto de vista da transição energética, é necessário rever os padrões de consumo que ainda se baseiam nas fontes de combustíveis fósseis em determinados países.
Aliado do ponto de vista da energia, significa rever primeiro os padrões de consumo e é preciso também rever as fontes de combustíveis, porque o que nós temos tanto no Brasil como na Bolívia, no Peru e na Colômbia, um elo que conecta, ou seja, todos são dependentes ainda de combustíveis fósseis e são justamente as práticas que mais violam direitos territoriais. O caso de Yasuni, é o caso na Colômbia também de derrames de petróleo que tem provocado aí o desmantelamento de territórios, desterritorializando povos por conta da contaminação, assim como também as diversidades de espécies dos rios, ou seja, contaminando rios.
A atividade também reforçou o protagonismo das comunidades em contraposição a modelos que priorizam apenas o mercado ou grandes corporações. Da COP30 em Belém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Amazonas lança plano de bioeconomia e política de transição energética.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia RNA, uma aliança com a Associação Latino-Americana de Educação Radiofônica ALE, por uma comunicação libertadora e de respeito à vida e ao meio ambiente.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é, a rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E o Amazonas lançou um plano de bioeconomia e política de transição energética durante a COP30. Tânia Freitas traz as informações.
O Amazonas chegou à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a COP30, apresentando e abordando políticas públicas integradas voltadas à conservação da floresta e à geração de oportunidades sustentáveis. Nos primeiros dias do evento, um pacote de metas foi anunciado pelo governo do Amazonas para acelerar a transição energética no estado. A iniciativa visa reduzir em 50% o uso do diesel até 2030 e levar energia limpa a comunidades isoladas, hoje dependentes de termoelétricas movidas a combustível fóssil. O governador Wilson Lima defende que a agenda climática mundial precisa produzir resultados efetivos para quem vive e protege a floresta.
O que a gente espera dessa COP é que se possam trazer resultados pragmáticos, objetivos, e que o fundo que está sendo criado, todo o aporte de recursos que está sendo colocado para a questão das florestas na Amazônia e em outras regiões do planeta, que efetivamente chegue ao pessoal que está lá na comunidade, a quem verdadeiramente protege a floresta. Porque se a gente não proteger primeiro esse cidadão, a gente não vai ter a menor condição de conversar ou de falar sobre proteção das florestas. Se a COP não couber na Amazônia, onde está a maioria dos problemas, ela precisa ser repensada, ela precisa ser redimensionada.
Para atender às metas, o poder estadual aposta em 6 entregas, entre elas o primeiro contrato de Rede Mais em unidades de conservação, assinado para o Parque Estadual Sucunduri, em Apuí, com potencial de movimentar R$ 590 milhões de reais em 30 anos. Outro destaque é o Plano Estadual de Bioeconomia, que define estratégias para consolidar o Amazonas como polo de economia de baixo carbono e valorização da sociobiodiversidade. Outra meta é a Política Estadual de Transição Energética, marco legal que estabelece as bases para reduzir em 50% o consumo de diesel nos sistemas isolados até 2030 e eliminar a pobreza energética no mesmo período. Já o Amazonas Ecolar, programa de habitação sustentável com moradias produzidas a partir de resíduos plásticos reciclados, é outra alternativa em prol da sustentabilidade com investimento total de 11 milhões de reais. Durante a COP30, o estado apresentou também o inventário de emissões atmosféricas, estudo inédito sobre gases de efeito estufa, que vai orientar políticas de mitigação e controle da poluição do ar. Outro eixo importante da participação do Amazonas na conferência é a apresentação dos portfólios da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, que consolidam 900 milhões de reais em investimentos entre 2019 e 2025, com mais de 20 mil projetos de pesquisa apoiados, incluindo 108 estudos sobre mudanças climáticas, biodiversidade e inovação social. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas para a Rede de Notícias da Amazônia.
debate sobre crimes ambientais e narcotráfico integram a chamada ação da COP. Essa é a primeira vez que o tema vai integrar as discussões. A reportagem é de Carlos Alexandre.
Na frente da cidade de Parintins, no meio do rio Amazonas, nasce uma praia. Muitos desavisados aproveitam o local para o lazer, mas a formação desse banco de sedimentos é resultado de um crime ambiental.
Só a terra caída, ela não dá todo esse acúmulo de sedimento. Então, o ser humano está agindo para acelerar um processo. Com isso, a água nunca vai desaparecer. Esse é um ponto. Porém, a água, ela circula no planeta. Mais 15% de desmatamento da Amazônia, a Amazônia não recupera mais. Da mesma sorte está acontecendo com o Pantanal. Então, o Pantanal, ele já tem uma perda muito grande e significativa de 60% do seu potencial hídrico. Então, ele pode estar no estado de morte. E isso, você olhando o Pantanal para a Amazônia do jeito que nós estamos indo, com inclusive no Rio Amazonas, em trecho do Rio Amazonas altamente soreado, com nível muito baixo, levando, considerando o Madeira, com nível muito baixo, o Juruá, o Purus, que são afluentes da margem direita, você vai tendo perdas. Tem que considerar também que o que se tira e não se repõe, se perde.
O alerta do professor Camilo Ramos explica que crimes ambientais como a exploração ilegal de madeira e minérios têm como consequência grande parte das mudanças no clima.
Você tem a exploração madeireira e você tem a exploração mineralógica. Então, quando você retira a cobertura vegetal, você cria processos erosivos e quando você faz a exploração mineralógica em termos de dragagem do leito do rio, você extrai também seixo do leito do rio, você movimenta toneladas de sedimentos que são transportados e esses sedimentos transportados vão sendo acumulados no leito do rio maior. Então, você sai de um leito do rio menor, que é um afluente, como o rio Madeira, e aí você vai depositando, o Rio Madeira vai depositando em grande quantidade dentro do Rio Amazonas. O Rio Amazonas, por sua vez, na sua vazão, que chega a mais ou menos 300 mil metros cúbicos por segundo no período da cheia e uns 200 mil metros cúbicos por segundo no período da vazante, ele leva e vai depositar sedimentos na foz ou dentro do oceano.
Os crimes narrados pelo doutor em geografia, somados ao narcotráfico, integram a chamada ação da COP. O tema foi destaque nesta terça-feira, segundo dia da conferência, com o lançamento do relatório de avaliação da Amazônia 2025, Conectividade da Amazônia para um Planeta Vivo. No Amazonas, a invasão de terras indígenas, o desmatamento e a ocupação irregular de rios e lagos são pautas constantes do agente do Ibama, Joel Araújo. Ele explica que traficantes internacionais de drogas mantêm relação direta com o garimpo ilegal.
Traficantes internacionais de droga têm algum tipo de interação com o garimpo ilegal. Primeiro, com a ameaça e a cobrança de propina aos próprios garimpeiros. A gente sabe que teve situações como essa na região de Japurá. Né? Então, e aí depois isso pode estar avançando para a própria atuação dos traficantes no garimpo.
Com o debate em pauta na COP30, os olhares do mundo se voltam para uma realidade que os povos da floresta conhecem muito bem. O crime organizado também se tornou uma das grandes ameaças à Amazônia. Da COP30 em Belém, Carlos Alexandre, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Financiamento global e urgência da preservação para os biomas brasileiros foi tema de um dos debates desta terça-feira também na Conferência das Partes. Acompanhe com Eane Silva.
A crise climática e a preservação ambiental seguem em destaque na agenda da COP30, em esforço contínuo para garantir os recursos necessários à proteção de ecossistemas vitais. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva, concedeu uma entrevista abordando dois temas cruciais: o engajamento dos 198 países membros do financiamento da conservação da biomassa global e a importância da preservação dos biomas brasileiros.
Segundo a ministra, está sendo estudado a possibilidade de um fundo bioma.
A gente está estudando a possibilidade de um fundo biomas. Seria congregar todos os biomas para trabalhar mecanismos de financiamento tanto para restauração quanto para preservação, pesquisa científica e uso sustentável do que é possível. A Mata Atlântica, por exemplo, já não pode mais ter nem uma pressão sobre floresta nativa. No caso do Pampa, hoje é um bioma que tem muita pressão sobre ele, porque as pessoas pensam que os campos naturais, eles não devem ser preservados, mas eles são exatamente um espaço de uma biodiversidade única, singular, com várias espécies de gramíneas que precisam ser preservadas ou restauradas. Então, por isso que a ideia de um fundo bioma, de implementação dos planos de prevenção e controle do desmatamento para todos eles, e planos de desenvolvimento sustentável igualmente para todos eles.
A biomassa, a massa total de matéria orgânica que compõe os ecossistemas, como as florestas, savanas e oceanos, é peça-chave no sequestro de carbono. E a ministra destacou que o sucesso dos acordos climáticos de mobilizar fundos concretos para apoiar os países em desenvolvimento na proteção de suas savanas naturais. Com informações da COP30 na cidade de Belém, no estado do Pará, Eane Silva para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
A agroecologia ensina várias formas de produzir alimentos saudáveis, sem descuidar das águas, mantendo a vida nos solos, preservando as espécies de plantas, animais e micro-organismos.
Rede de Notícias da Amazônia, instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
Consuma alimentos da estação e dê preferência aos orgânicos, que não utilizam agrotóxicos. Assim você cuida da sua saúde e do meio ambiente.
Jornal Amazônia é Notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Integrante da etnia Juruna da Volta Grande do Xingu participa da COP30 em Belém. Os detalhes com J. Bahia.
A etnia Juruna, comunidade localizada na região da Volta Grande do Xingu, está participando da COP30 que ocorre em Belém do Pará. A etnia é representada pelo indígena Josiel Juruna, atual coordenador do Movimento Ambiental Territorial Independente, acompanhado da professora Janice Cunha, da Universidade Federal do Pará e ligada ao Instituto de Estudos Costeiros, composto pelas faculdades da Engenharia de Pesca, de Ciências Biológicas, de Ciências Naturais e do Programa de Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado em Biologia Ambiental. Josiel Juruna relata que a comunidade tem sofrido sérios impactos causados pela construção da hidrelétrica de Belo Monte, que foi erguida aproveitando a bacia do rio Xingu, próximo ao município de Altamira, no norte do Pará.
A comunidade ela sofre com escassez de peixe, né? As pessoas não conseguem mais tirar a alimentação do rio, não vem sofrendo com escassez de água, né? Vem sofrendo com pressão de territorial, de pessoas invadindo os territórios, né? Tem pessoas que vêm sofrendo também com a questão da saúde, por ter mudado a alimentação, né? As pessoas não conseguem mais navegar, o rio está se assoreando, né? Chegando muito sedimento no rio Xingu.
Josué destaca que, embora estejam próximas da usina, várias comunidades não são abastecidas com energia elétrica e ainda por cima a conta é alta.
Mesmo a hidrelétrica estando pertinho das comunidades, essa energia ela não fica pra gente. A energia que a gente tem lá hoje, ela é do programa Energia para Todos e ela vem de Tucuruí, não é uma energia de Belo Monte, apesar da hidrelétrica estar lá, né? E tem várias comunidades que hoje ainda não tem acesso à energia, por exemplo, a minha tem, mas é uma energia que, além disso, ela é muito cara. Meu pai chegou a pagar talão de R$900, R$400, R$500. A nossa energia era incluída como se fosse uma energia de condomínio. E quando tem, é uma energia de má qualidade, né?
A professora Janice Cunha fala sobre a contribuição da UFPA através das pesquisas em parceria com a comunidade Juruna.
Nós temos essa parceria já anterior, na Volta Grande e no Xingu, mas nós iniciamos um projeto motivado pelos pesquisadores indígenas e ribeirinhos. Temos um projeto aprovado desde 2023 pela chamada Amazônia Mais 10, né? O consórcio de instituições do INPA, da USP, da UFPA. E com essa parceria a gente conseguiu finalmente aumentar a capilaridade de monitoramento dos impactos que o Josiel acabou de apontar para a gente no território. e dialogar em conjunto numa pesquisa intercultural, evidenciando que o ciclo de vida dos peixes, das tracajás, da diversidade aquática ali da Volta Grande do Xingu, ele está comprometido já há vários anos.
Há tempos que as comunidades do entorno da Volta Grande do Xingu convivem com a urbanização e os impactos do projeto Belo Monte e têm buscado fortalecer sua cultura, enfrentando desafios por causa das mudanças no ambiente e na sociedade local. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Presidente da Comissão de Ecologia Integral de Manaus comenta sua participação na COP30. A Arquidiocese de Manaus também levará à conferência a experiência da Casa Amazônica de Francisco e Clara, uma iniciativa que promove a espiritualidade ecológica e o compromisso com a Amazônia. Saiba mais com Rafaela Amorim.
A COP30 iniciou nesta segunda-feira, 10 de novembro, em Belém, no Pará, reunindo líderes mundiais, representantes de governos, organizações internacionais e ativistas ambientais para discutir soluções para a crise climática global. O evento, que vai até o dia 21 de novembro, será um marco importante nas negociações sobre a redução de emissão de gases de efeito estufa, a preservação da Amazônia e o financiamento climático para os países em desenvolvimento. O presidente da Comissão de Ecologia Integral de Manaus, Frei Paulo Xavier, destacou a importância da presença da Igreja nas discussões da COP30. Em sua fala, o religioso ressaltou que o evento representa um espaço essencial para refletir sobre a casa comum, conceito central da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco.
A Amazônia, então, ela é, nesse contexto, aquilo que abre para o mundo uma situação de vida. É isso ou nada, dizia, na verdade, as decisões que nós vamos tomar. Porque se tirar a Amazônia, o mundo, então, vai desabar. A Amazônia representa e é o sinal de vida para o mundo inteiro. É daqui, então, que nós podemos, da Amazônia, poder dar uma resposta concreta sobre a questão do cuidado com a casa comum, do respeito com os seres que aqui vivem e com o mundo inteiro.
Durante a entrevista, Frei Paulo ressaltou que a COP30 é uma oportunidade para levar a voz da Amazônia ao centro das discussões globais. Ele explicou que, além das pautas governamentais, a Igreja e os movimentos sociais têm papel fundamental em promover um olhar mais humano e espiritual sobre as questões ambientais.
Vai ao encontro de todas as discussões que estamos fazendo, né, ao longo de todo esse tempo, sobre a questão da casa comum, da ecologia integral, a Laudato Si, que é o caminho que nós pegamos como Igreja para estar presente nessas discussões que são governamentais, né, são de estrutura, de pessoas que têm o domínio, que podem decidir sobre os encaminhamentos, sobre a questão do clima, a questão da Amazônia, a questão das pessoas que vivem aqui.
A Arquidiocese de Manaus também levará à conferência a experiência da Casa Amazônica de Francisco e Clara, uma iniciativa que promove a espiritualidade ecológica e o compromisso com a Amazônia. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Rafaela Amorim, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.334 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Tenille Barros, Tânia Freitas, Rafaela Morim, Eane Silva, Janaína Souza, Daniela Pantoja e J. Bahia. Edição da Leusson Menezes. Produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br. A você, uma boa noite.